Olá, Joel.
Olá, Brenda. Bom dia a você. Bom dia, ouvinte da Rádio CBN Maringá.
Hoje a gente vai falar sobre polêmicas na política nacional. Explica melhor pra gente.
Pois é, Brenda. Falando em polêmicas, na semana passada aqui na nossa cidade, lembrando que a coluna sempre tenta focalizar, Brenda, que é a política regional aqui de Maringá, da região, mas sempre com um olho lá em Brasília, no governo do estado. E na semana passada nós tivemos uma semana mais quente aqui na política regional. Nós tivemos aquela declaração do prefeito Silvio Barros na entrega dos uniformes da Guarda Municipal, que gerou algumas repercussões e debates na cidade. Esse processo intermitente da suposta cassação da vereadora Cris Lauer, que tem uma ida e volta, né? Mas essa semana aqui na cidade nós tivemos algumas pautas mais amistosas, digamos assim. Tivemos a visita da princesa do Japão aqui. Esse projeto de lei das 30 horas para enfermagem, que é um projeto histórico, merecido, consensual. Então a gente faz uma análise um pouquinho, lança o olhar em Brasília, Brenda, até para aquele ouvinte que eventualmente escuta a CBN Nacional, mas diante de tantas informações na correria do dia a dia, não consegue ter uma visão sintética do que está acontecendo em Brasília nos últimos dias. E o que repercutiu bastante, Brenda e ouvintes, nessa semana foram os depoimentos ali do ex-presidente Jair Bolsonaro ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. Bom, muita gente esperava um confronto ali entre o ex-presidente e o Alexandre de Moraes, visto a rusga que existe, a animosidade entre ambos, mas não houve esse duelo, Brenda. Muito pelo contrário, a conversa teve um tom ali, o depoimento teve um tom amigável até. Bolsonaro até fez piada convidando o Alexandre de Moraes para ser seu vice, o que alguns apoiadores do ex-presidente foi uma sacada estratégica para quebrar o tom. Outros acharam com uma postura um pouco questionada, até acovardada do presidente, que havia já tido expressões muito duras contra o Alexandre de Moraes, até mesmo na Paulista, naquele ato contra o STF. Mas o fato é que foi um anticlímax, Brenda. Não teve grandes novidades. Você não teve nenhuma reviravolta na questão dos argumentos judiciais, tanto para a defesa quanto ali para o escrutínio do suposto golpe de Estado. Então você teve um clima ameno. Bom, o Bolsonaro, em síntese, diz que não houve uma tentativa, nem uma deliberação, uma arquitetura de um golpe de Estado. Ele falou apenas que houve alternativas, né, conversas com generais sobre alternativas ao resultado eleitoral e não uma tentativa de golpe. O que, claro, contrariou ali a fala do Mauro Cid, né, o seu ajudante de ordens, que tinha ali uma minuta do golpe, segundo ele, que chegou até o Bolsonaro. Essa minuta foi enxugada e manteve a prisão do Alexandre de Moraes, o que o Bolsonaro, obviamente, negou. Disse que não havia viabilidade nem clima para um golpe de Estado. Tem muita gente questionou, então, se houvesse clima. Então, ele disse que não havia esse panorama de clima e voltou a falar das urnas também, claro que num tom muito mais ameno, dizendo que ele sugeria, apesar da retórica inflamada, e esse termo ele usou várias vezes, né, que pediu desculpas ao Alexandre de Moraes, falou de uma retórica inflamada, mas o que ele queria era um aprimoramento no sistema eleitoral brasileiro, nas urnas, a exemplo do que acontece no Paraguai. Evocou bastante esse exemplo do voto do Paraguai, um voto auditado, segundo ele. E o que? Uma das coisas que mais gerou polêmica ali, Brenda, foi que o Bolsonaro chamou de loucos as pessoas que acamparam em frente a quartéis e que impetraram ali o 8 de janeiro. Nesse momento que o ministro Alexandre de Moraes questionou as pessoas que pediam ali uma intervenção militar, pediam um AI-5, ele falou: não, isso aí são uns loucos que nem sabem o que estavam fazendo lá. Eu até remeti essa pergunta ali à vereadora Gisele Bianchini, que é uma das lideranças aqui em Maringá, do Patriotas Maringá, para analisar qual que foi o desempenho, segundo eles, do ex-presidente Bolsonaro e sobre essa fala de muitas pessoas que ficaram até aqui no quartel, em Maringá, acampadas, né, essa fala mais polêmica aí do presidente Bolsonaro, chamando essas pessoas de loucas, né? Isso aí foram os malucos que acamparam e tal. É claro que ele está ali em volta da tua defesa, mas em síntese, Brenda, esses depoimentos não geraram grandes repercussões, grandes reviravoltas perto do que já estava colocado, e provavelmente não vão ter um resultado significativo, mas o fato é que para o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente, fica muito difícil às vistas a 2026, embora ele alegue que ainda está no jogo, esses processos ainda, é pouco mais de um ano para a eleição, ficam difíceis de serem desvencilhados, visto pouco tempo. E outra questão, Brenda, resumindo aqui para a gente dar conta do horário, o Toninho já falava sobre a polêmica da alíquota do IOF, e de fato essa polêmica vem se desdobrando na política nacional nos últimos meses, né, últimas semanas. E o fato, Brenda, é que o governo federal ele precisa de caixa, precisa de dinheiro, sobretudo para programas sociais, para investimento em infraestrutura, e o governo alega, o ministro Fernando Haddad, que quer mexer no andar de cima e não no andar de baixo. Ele é ali aventado e rotulado pela oposição de taxade, mas o que ele quer fazer, segundo ele, é ter uma estrutura tributária que seja justa. No primeiro momento pensou no IOF, que é esse imposto sobre operações financeiras ali, que ia pegar quem compra câmbio, cartão de crédito internacional, justamente para não tirar ali do extrato da população, da classe média e dos setores mais baixos, né, dos setores mais populares. Mas o Congresso reagiu, alegando que não houve diálogo ali com os parlamentares e que foi algo de cima para baixo e que esse imposto prejudicaria os setores produtivos, especialmente a classe média. O governo recuou, teve uma reunião ali entre o presidente da Câmara, o Hugo Mota, e o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, segundo eles, uma reunião histórica para tentar ali ter um equilíbrio entre os poderes, e daí foi proposto um outro imposto, que seria esse LCI e LCA, que seriam impostos de investimentos no setor imobiliário, no setor agrícola e também das bets, apostas esportivas, que estão ali no radar também de uma discussão sobre o quanto de malefícios gera para a população brasileira, sobretudo para pais de famílias que acabam se viciando. Então o imposto da bet, acho que foi estratégico do governo, das bets, apostas esportivas, para que tire uma espécie de imposto do pecado, digamos assim, e as criptomoedas. Mesmo assim, Brenda, o Congresso também não digeriu esse novo imposto e existe uma leitura que o Congresso já até quer desidratar bastante o governo federal com vistas a 2026. Né? Se você impede que o governo tenha uma arrecadação e que invista em programas sociais, você acaba desidratando. Muitos aventam, por que a Câmara não tira um pouco também das suas emendas parlamentares, não mexe na própria carne? O que o presidente da Câmara, Hugo Mota, diz que você não pode criminalizar a política ao entonar esse elemento pejorativo às emendas parlamentares. Então fica essa guerra, Brenda, entre o Congresso e o Executivo, que denota ali a nossa crise do presidencialismo de coalizão. Um governo federal não consegue governar se não tiver essa base governista. Nós temos um governo de centro-esquerda com a base conservadora. Então, mesmo a base aliada que possui ministérios ali acaba não corroborando com muitas medidas tributárias do governo. Claro, o setor financeiro vai ter uma posição, o governo vai ter outra, mas é interessante que nesse pouco tempo aí para a eleição de 2026, a própria base aliada do centro político ali do PP, do União Brasil, que possui ministérios no governo federal, estão ali contrárias, o que já denota, já talvez, uma oposição do Congresso ali para desidratar o governo federal para 2026. Outros vão alegar que, de fato, essas medidas orçamentárias não cabem, mas o fato, Brenda, é que tanto ali o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro, quanto essa questão, esse debate tributário brasileiro, ele tem ressonância direta em 2026, que é algo que eu sempre evoco e trago aqui na coluna, né? Que 2026 está logo ali e os movimentos da política, do tabuleiro, todos se movem de alguma forma já com vistas a esse futuro muito próximo.
É isso, o jogo está sendo desenhado e cada mudança nessas peças do tabuleiro a gente atualiza aqui para você, ouvinte CBN. Obrigada, Joel. Até amanhã.
Obrigado, Brenda. Obrigado a você, ouvinte da CBN. Até amanhã.